Bom, senhores deputados, já chegaram as pessoas que vêm para a audiência da Associação da Retinopatia de Portugal e já foram buscá-las. Já? Já foram buscá-las. Eu quero cumprimentar a presença do senhor deputado José Alberto Lourenço nesta comissão, como membro suplente. Seja bem-vindo, senhor deputado. E como eu já tinha dito, será uma audiência com uma previsão de, no máximo de meia hora, porque temos a seguir outra audiência com IPSS da saúde e aí são cinco pessoas e é um tema mais abrangente e temos que dar uma certa tolerância e tempo para que as pessoas possam expressar o motivo por que aqui vêm. Senhores deputados, não sei se têm alguma questão a pôr, estou aqui, como já perceberam, a queimar tempo. Se têm alguma questão a pôr, seria a questão... Não? Meu Deus... Já estão aí as pessoas? Já? Mas quer dizer... Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audiência solicitada pela Associação de Retinopatia de Portugal. Muito bom dia. Sei que vêm expor o assunto que se prende com o fim de encontrar a fórmula que permita ultrapassar uma situação de incumprimento da lei por omissão, situação que tem contribuído para o agravamento da desproteção crónica a que têm sido sujeitos os portadores de doenças degenerativas da retina. Então, eu propunha que a doutora Patrícia Matos e o doutor Rui Vasconcelos pudessem expor a questão que vos prende e que se prende com esta audiência e depois os grupos parlamentares porão as questões que entenderem. Certíssimo. Que querem ser esclarecidas. Faz favor.
Obrigado. Em primeiro lugar, estamos muito agradecidos por ter esta oportunidade de vir aqui expor a nossa causa e apresentar também a nossa associação. O meu nome é Rui Vasconcelos e, além de ser membro da direção da Associação de Retinopatia de Portugal, também sou doente e assim como a maior parte dos associados, são constituídos, temos 1.800 associados, é uma associação de âmbito nacional, estamos em todas as regiões do país, inclusive nas ilhas, e é constituído maioritariamente por doentes, familiares e amigos que vivem de perto esta causa das doenças do foro da saúde visual. Uma das razões que nos trouxe cá, a principal, e é o motivo da audiência, é realmente a lei de 2009, a lei 90 de 2009, criada a 30 de agosto, há 3 anos atrás, que obriga no grupo das doenças que estão referenciadas para alguma atenção especial, nomeadamente na concepção de invalidez, dentro das doenças que estão referenciadas, foram feitas uma listagem que tem cerca de 8, 9 doenças e obriga a lei a que de 3 em 3 anos seja formada uma comissão técnica para reavaliar as doenças e a introdução de novas doenças, como diz o artigo 11. Está a fazer 3 anos, segundo as informações que temos, penso que ainda não se avançou nesse sentido, de cumprir a lei nesse sentido de termos a Comissão Técnica a trabalhar realmente na avaliação de novas doenças. Nós achamos que, pelo facto da incapacidade das nossas patologias serem crónicas e de serem degenerativas e de serem caminhando sempre para o agravamento e não haver cura, seja por motivos laborais, seja por outros motivos familiares, pessoais, existe uma grande degradação da qualidade de vida e de esforço e de desgaste no trabalho. Pensamos que deveríamos também ser avaliados como potencial integrante desta listagem, onde estão outras doenças degenerativas, como a Parkinson, o Alzheimer, as doenças oncológicas, o SIDA e outras também, que têm todo o direito de lá estar. Provavelmente nós e outras associações e outras patologias, se for avaliada e se a comissão for formada, era isso que nós gostaríamos que estivesse a trabalhar. Gostaríamos e pensaríamos que também poderíamos lá constar, nesse sentido, para termos essa proteção também especial no regime de incapacidade e de invalidez. Este é o primeiro ponto. Não sei se poderá usar mais um minutinho. Este é o primeiro ponto da Lei 90. Outra coisa que vem por acréscimo e que nós também queríamos alertar, realmente, visto que estamos na Comissão da Saúde, e aproveitar este tempinho da antena, é realmente falar na questão da saúde visual, que nem sempre é tratada da melhor maneira ou considerada uma prioridade e, obviamente, que em muitos aspectos da vida pessoal, individual, familiar e laboral, que hoje em dia temos essa dificuldade também, obviamente, acrescida, poderia ser trabalhada e estar atenta de outra maneira, nomeadamente nas doenças retinianas inerentes à diabetes, cada vez aumentam mais, nos casos também infantis, em que o rastreio, e era aí que eu queria tocar num dos pontos principalmente, o rastreio tempado na tenra idade pode salvaguardar situações futuras e reabilitar e orientar para uma recuperação. E alertar, como a minha colega me estava aqui a segredar, que como porta-voz também dizer que estamos muito preocupados, e já vem nos mídia e já puderam se calhar testemunhar, em que tem-se multiplicado rastreios, eu não queria dizer a palavra fraudulentos, mas vou dizer, fraudulentos, que não só que são feitos por óticas numa vertente gratuita, supostamente, em que pessoas saem de lá com óculos caros ou baratos, não interessa, mas que não são prestígios muitas vezes. E nós, por exemplo, esta associação, e se calhar outras associações, nós já estamos a fazer, nós temos um corpo clínico. Além de termos os nossos associados, nós temos também um corpo clínico e trabalhamos, temos oftalmologistas, ortoptistas, psicólogos, trabalhamos numa equipa multidisciplinar, tanto na nossa sede como vamos para o terreno. E se calhar associações como a nossa e outras deveriam estar, e até em conjunto com o Ministério da Saúde, ou outras entidades, as administrações regionais de saúde e por aí fora, se calhar a trabalhar no terreno ou a complementar as equipas que fazem esses rastreios, porque de graça, como o povo diz, né, de graça não há nada, e quando a esmola é grande o povo desconfia, e realmente preocupa-nos bastante a saúde visual, nomeadamente em crianças, que começam a diminuir o aproveitamento escolar, a integração e o comportamento também se vai modificando quando realmente se descobre uma deficiência, uma qualquer perturbação da saúde visual, e os pais preocupados quando acedem aos rastreios, porque o sistema de saúde nem sempre dá resposta, o sistema público de saúde nem sempre dá resposta nesta área, são às vezes, e muitas vezes, enganados com rastreios gratuitos e feitos à lá minuto numa qualquer ótica. Nem sempre o pessoal credenciado e habilitado para tal. Pronto, não sei onde é que poderemos também o Estado estar mais atento nisso, porque as consequências futuras são muito graves. Assim como na terceira idade, às vezes há uma negligência no sentido de deixar andar porque são velhotes e porque já têm uma certa idade, e é normal da idade ver menos bem, seja por inerente da doença retiniana da diabetes ou por outros, desde DMIs e outras da família. Achamos que esses rastreios na terceira idade, que já se fazem alguns aí sim, já se fazem alguns também apoiados pela Direção-Geral de Saúde e não só, podiam ser intensificados, porque se forem descobertos a tempo, há muito trabalho na reabilitação destas pessoas. Ou seja, alertava para estes três pontos. No fundo, a Lei 90 de 2009, que pensamos que tem que, para ser cumprida, tem que haver uma comissão técnica a avaliar as doenças. Sabemos que, provavelmente, se calhar, como tem a ver com o regime de invalidez, poderá ter a ver também com a área da Segurança Social. Há aqui uma fronteira ténue entre, às vezes, matérias da saúde e matérias da segurança social, como sentimos até na nossa associação, quando estamos a prestar cuidados clínicos ou quando estamos a rastrear, se já estamos na jurisdição da saúde, quando estamos a reabilitar postos de trabalho e postos escolares com ajudas técnicas, que são importantíssimos para serem as pessoas continuarem a trabalhar e continuarem a estudar convenientemente, se já estamos na jurisdição da segurança social. Mas vocês provavelmente saberão melhor que nós e poderão interceder com os pares. Além dessa lei, é a questão da saúde, da visão, que achamos que pode ser melhor trabalhada, e a questão de rastreio, dos rastreios que podem não ser muito corretos.
Muito obrigada pela sua exposição. Digo, meus senhores deputados, que esta associação tem atualmente 1.800 associados, é já um número considerável, presta um trabalho inexcedível a todas as pessoas que sofrem desta patologia, E no caso que falaram aqui dos rastreios, que denominou de fraudulentos, eu penso que também é a nossa obrigação denunciar situações e, portanto, se quiserem fazer chegar à Comissão situações que pensam que não estão de acordo e com a qualidade que é exigida, podem fazer chegar a esta Comissão que nós depois damos andamento às denúncias que aqui chegarem. Senhores Deputados, Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados. Cumprimento o Dr. Rui Vasconcelos e a Dra. Patrícia Matos. Estou fortemente sensibilizada para estas questões, até porque tenho problemas sérios também ligados na família ligada a estas questões. De qualquer modo, quero saudá-los pela vossa preocupação, pelo vosso trabalho em favor do bem comum também, mesmo dele podendo também beneficiar, e dar conta do seguinte: em termos do rastreio, a Direção-Geral de Saúde, como sabem, tem um conjunto de boas práticas difundidas em termos de oftalmologia, em que insistem, de facto, na necessidade de controle e de rastreio de forma sistemática, de forma periódica, e, portanto, para que as pessoas possam ser acompanhadas, designadamente no caso da retinopatia e outras disfunções, que possam conduzir à cegueira, e, portanto, esse cuidado e essa preocupação existe. Relativamente à lei e à comissão que irá entrar em funções, pois se calhar alertaremos se calhar o Sr. Ministro para essa especificidade, no sentido dessa comissão poder iniciar o seu trabalho tal qual como está previsto na lei. Deixem-me só colocar-lhes uma questão que a mim, noutros tempos, me levou. Tem alguma ligação ao IBILI ou aquele instituto que está ligado à Universidade de Coimbra, que tem ligações nacionais e internacionais? Qual é a vossa ligação a outras associações? Porque uma das coisas que eu acho que se vai assistindo em Portugal é à proliferação de associações em que, de facto, o objetivo é mais ou menos comum e as pessoas, cada uma luta para o seu lado, quando há instituições de elevado valor com géneros, quer a nível nacional, quer a nível internacional, pelo menos a IBILI eu conheço muito bem, e, portanto, podiam ter aqui um upgrade na vossa atuação e até na sensibilização dos entes públicos e podiam beneficiar disso. De qualquer modo, darei conta, alertarei o Governo para esta necessidade da criação desta comissão e no âmbito, pronto, de poderem eventualmente analisar a situação para uma integração possível. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Obrigada. Nós vamos fazer a ronda por todos os grupos parlamentares e depois os senhores respondem. Faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria naturalmente cumprimentar a Associação da Retinopatia de Portugal e os seus representantes aqui nesta audiência parlamentar. Acho que é muito relevante trazerem aqui este assunto. Acho que em relação à questão concreta que colocam relacionada com a lei de 90 de 2009, assumiremos o compromisso de fiscalizar o seu cumprimento, nomeadamente em sede de reavaliação de novas patologias. Acho que o tema que colocam sobre a saúde da visão e sobre os rastreios são temas muito relevantes. O caso dos rastreios merece, porventura, até uma atenção maior deste Parlamento. Eu tenho feito uma... Nós temos defendido que o Parlamento não legisle excessivamente. Portugal não tem assim nenhum problema de carência de leis, tem às vezes um problema de aplicação das leis que existem. Mas a verdade é que é duvidoso que numa matéria tão sensível como a saúde, os rastreios, eu até vamos admitir que quase todos bem intencionados, possam ser realizados livremente sem nenhuma fiscalização técnica. Primeiro, uma parte deles não são bem intencionados, porque estão associados a práticas de natureza comercial e acabam por induzir, da parte de pessoas que estão em situação de fragilidade, porque estão doentes e porque sentem uma qualquer limitação, acabam por induzir o consumo de um ou de outro produto cuja utilidade não é claro que seja mesmo o motivo relevante da realização do rastreio. E o segundo aspecto é que, mesmo em alguns casos onde eu admito que não há nenhuma má intenção, pode haver, apesar de tudo, a propagação de uma prática que, do ponto de vista técnico ou científico, não seja a análise adequada. E, porventura, nós devíamos revisitar esse tema dos rastreios, não no sentido da criação de um grande regime burocrático, mas da criação de um regime de avaliação técnica mínima que permita ou não a realização de rastreios sobre um tema que é relevante, quer dizer, não é um tema secundário e relevante. Queria aproveitar para lhes perguntar, porque também levantaram a questão das ajudas técnicas. Eu dou muito valor à atividade de organizações da sociedade civil como a vossa, que acabam por complementar aquilo que são as possíveis intervenções do Estado, claro, suprindo falhas das intervenções do Estado, mas provavelmente fazendo aquilo que acontece em todas as sociedades democráticas, em todas as sociedades livres, que é haver uma componente, que é uma componente de auto-organização da sociedade, e nomeadamente dos portadores das patologias. Eu acho isso uma coisa de um valor imenso, até porque permite fazer muita intervenção fora de um quadro mais ou menos burocratizado, resolvendo com mais simplicidade alguns problemas. A pergunta tinha a ver com a disponibilidade das ajudas técnicas. Nós temos recebido muitas queixas de que tem havido muita limitação no acesso às ajudas técnicas, enfim, quer nos centros de saúde, quer na segurança social, quer nos hospitais. Eu gostava de saber se têm alguma avaliação sobre essa realidade e se nos querem sugerir alguma coisa nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Pizarro. Agora o Sr. Deputado Serpa Oliva, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Doutora Patrícia Matos, Dr. Rui Vasconcelos, bom dia. Obviamente que nós, CDS, estamos suscetíveis às vossas pretensões e dentro dessa linha dizer-vos que já na anterior legislatura, em 7 de março de 2011, questionámos efetivamente a Ministra da Saúde no sentido de saber que se já tinha sido criada a Comissão Especializada e quem eram os membros da referida Comissão. E desde a data da sua criação até hoje, março de 2011, quantas vezes reuniu essa Comissão Especializada? Mais tarde fizemos também uma alteração à lei, ao projeto de lei que referiram, no sentido de ser, enfim, a doença de Hutching ter de ser também uma das doenças consideradas no referido decreto. Portanto, obviamente que a questão para nós primordial é saber se a referida comissão está ou não está a funcionar e se está a funcionar, saber se atingem, enfim, aquilo que é pressuposto na referida lei, no sentido de saber se estão ou não com capacidade de serem englobados. Penso que sim, enfim, nos casos pelo menos de maior gravidade, não nos iniciais, porque aí provavelmente não será, mas poderem reformar-se e ter uma atenção especial da parte do Governo e na totalidade dos portugueses e de serem encarados como pessoas que efetivamente necessitam desse mesmo reconhecimento e, portanto, em nome do CDS, de mostrar-vos toda a nossa solidariedade e dizer-vos que, obviamente, estaremos dispostos a atuar no sentido de saber até que ponto essa comissão já está criada ou não está criada. Até porque essa comissão depende não só do Ministério da Saúde, mas também do Ministério da Seguridade Social. E, portanto, nós tentámos também indagar exatamente o que é que se estava a passar e confesso que até ao momento, até ao meio-dia, menos 5, 2, não conseguimos exatamente ter uma perspectiva sobre esta matéria. Falaram relativamente a isso, ou antes, nos rastreios fraudulentos, que obviamente nos preocupa a todos. E normalmente nestas questões eu pergunto sempre a quem é que vem, porque estou no terreno, como é que acham que isso podia ser ultrapassado? Isto é, se têm alguma ideia, como é que nós poderíamos, relativamente a esses optometristas que fazem estes rastreios, poderíamos de alguma forma obstar a que isso fosse realizado? Esta era a primeira pergunta. Relativamente à segunda questão, que vos queria colocar era da retinopatia diabética, porque penso que essa já terá um rastreio mais ou menos, enfim, que já está a ser feito, na medida em que é diagnosticada a sua diabetes, e a partir daí, só que se fossem completamente loucos, é que não iriam rastrear quer a retinopatia diabética, quer o pé diabético, que também é acompanhado pelos pedologistas, etc. Portanto, dentro desta linha de ideia, também perguntar-vos como é que a Associação prevê o rastreio de todos os portugueses e se para isso vão necessitar provavelmente de apoios, ou se já têm apoios ou se não têm apoios, e saber se a Associação de Retinopatia de Portugal já tem apoios para o rastreio ou não. Eram estas duas questões. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Serpa Oliva. Faz favor, Sr. Deputado José Alberto Lourenço, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, representantes da Associação de Retinopatia, tomámos boa nota das questões que aqui nos trazem. E entendemos que, naturalmente, se esta associação reúne condições para integrar este regime especial de proteção na invalidez, isso deveria ser feito beneficiando do regime tal como outras doenças. Entendemos que isso é perfeitamente legítimo, reunindo as condições para isso e batermos-emos para que isso possa acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Se não houver mais pedidos de palavra, faz favor.
Então, vamos tentar seguir a ordem das perguntas, vamos tentar aqui a minha, a Patrícia... Não, eu sei, estou a dizer que a Patrícia, como a minha dificuldade visual me dificulta aqui a tomada de notas, ela está-me aqui também a ajudar e a assistir. Eu, digamos que eu tenho mais os dotes oratórios e aqui é complementaridade. Estas associações também funcionam por complementaridade e fazemos das nossas dificuldades, não diria fraquezas, das nossas dificuldades fazemos armas. E então, em relação à primeira pergunta, dou-lhe toda a razão em relação ao associativismo e à dificuldade que às vezes, e o associativismo, não é só o associativismo neste país, acho que cada um às vezes tem a tendência para fazer um quintal, pôr umas canas à volta e trabalhar sozinho. E porque se isso acontece, eu já fui dirigente também do associativismo juvenil, é igual, está a mudar ou há tendência para mudar e nós também não partilhamos dessa ideia. E, por exemplo, com a IBLI, com esse projeto, por exemplo, temos alguma ligação com o professor Cunha Vaz, que está à frente desse projeto, temos alguns contactos e poderá haver no futuro realmente parcerias. E acho que é sinergias, porque realmente temos conhecimento e ele também tem um trabalho fantástico e já fomos várias vezes convidados também para visitar e trabalhar mais em conjunto. E quem diz esse projeto diz outras associações realmente, que é mesmo isso, estamos na mesma causa e todas as associações que estão pela mesma causa estão pelo mesmo fim e com a mesma vontade e com as mesmas necessidades. Por isso, tem toda a lógica, obviamente, trabalharmos em conjunto e às vezes contornar às vezes hábitos ou dinâmicas ou a tal tendência, se calhar às vezes até portuguesa, de ter realmente o seu quintal. Mas estamos a tentar derrubar as canas, como eu disse. A segunda pergunta, ou tentando seguir a ordem, era... Em relação aos rastreios, e há umas pontos que são comuns a vários senhores deputados que perguntaram, os rastreios têm esta particularidade, ou seja, têm que ser diferenciados para as várias faixas etárias e para as várias necessidades. Nós, por exemplo, o que nós verificamos enquanto falamos nos fraudulentos tem a ver, nomeadamente, com não só com a boa vontade que às vezes existe, mas os meios técnicos ou os meios disponibilizados não são os melhores, nem os meios técnicos logísticos como os recursos humanos. E às vezes vão técnicas que não estão habilitadas para fazer o rastreio e até nem pomos em causa, às vezes, que a intenção seja boa. Há outras vezes em que pomos realmente em causa que a intenção seja boa e isso acontece. Muitas óticas. Por exemplo, nós temos essa dificuldade que às vezes quando comunicamos com escolas e queremos... Sim. Quando falamos em escolas que nós tentamos ir e contactamos e às vezes nos perguntam, mas vêm vender alguma coisa? É que as pessoas já estão a ficar com este preconceito que é terrível. E até para nós que não vendemos nada a não ser a nossa saúde que queremos proporcionar ou perpetuar, as pessoas questionam e temos que explicar, não, nós somos uma associação de doentes na primeira pessoa e de familiares e amigos e temos os técnicos que já trabalham connosco há anos e que têm a capacidade e o know-how e são especialistas realmente em rastrear, em avaliar, em reabilitar e queremos ir aí. Normalmente, obviamente, quando temos apoio, e esse é sempre o nosso trabalho no terreno, é se tivermos apoio ou patrocínios, podemos fazê-los totalmente gratuitos. Se não, não fazemos gratuitos, porque não temos essa capacidade, em termos financeiros, de disponer dos nossos recursos humanos e logísticos, mas fazemos com o mínimo custo possível para chegar a todos. E essa é às vezes, a problemática que aqui também se põe, é que os rastreios ditos fraudulentos, como falámos há pouco, afetam principalmente as camadas baixas da sociedade, como é óbvio, porque são essas escolas, ou são esses... que aproveitam os gratuitos, né? Porque quem pode, e todos nós sabemos que seja em várias áreas da saúde, temos que ir com as crianças em X idade, ao médico X, com X idade, ao médico Y. E se calhar essas camadas mais informadas e mais possibilitadas financeiramente já fizeram ou fazem ou têm a obrigação de fazer e estão informados. Os alvos mais fáceis são sempre os mesmos, quem tem menos informação ou menos capacidade financeira que é atraída pelo custo zero, que depois logo se vê se é zero ou não. Em relação... mais uma pergunta, estou a pedir aqui ajuda à minha colega, que tenha sido aventada.
Tem a ver com as ajudas técnicas.
As ajudas técnicas é uma área muito sensível, lá está, porque nós até aqui tivemos a falar, digamos aqui, da parte da saúde, e se calhar tem a ver com o Ministério da Saúde, ajudas técnicas já está no outro pelouro, que tem a ver com a Segurança Social, mas que se interligam, e atualmente, felizmente, que a tecnologia, na nossa área especificamente, a tecnologia dá respostas fantásticas e várias, desde que sejam descobertas as patologias o mais cedo possível, para depois fazer a reabilitação e... A adaptação, quando falamos de adaptação do posto escolar ou do posto de trabalho, estamos a falar, por exemplo, aquele senhor tinha um trabalho que precisava de ler documentos, não consegue, está a perder a visão, gradualmente, rapidamente. Temos ampliadores digitais, temos sintetizadores de voz, temos várias coisas que lhe pode manter o posto de trabalho, que pode fazer o aluno na escola continuar a ver para o quadro. E posso-vos dar um exemplo de um associado que no outro dia chegou ao pé de nós a dizer, e estamos todos a preocupados com a contenção de custos, que o Estado, e alerto para depois vocês tentarem investigar, eu sei que na região autónoma da Madeira existem bastantes dificuldades na questão das ajudas técnicas, mas deixo isso para tentarem saber um bocadinho mais. E ele dizia que o Estado já gastou muito mais, se calhar em ajudas técnicas podia-me apoiar em 4, 5 mil euros e eu não consigo fazer o meu trabalho, sou oficial de justiça, estou de baixa e meteram lá outra pessoa que já gastou se calhar 30 mil euros nessa pessoa ou nas baixas. Ou seja, é um gasto, é um custo duplicado e quando, por exemplo, aqui há um problema grave, que além da consulta da oftalmologia, não sei se têm conhecimento, existe uma consulta de baixa visão, que a maior parte, muitos espaços, não há no país em quase lado nenhum. No espaço público, existem poucos hospitais que tenham consulta de baixa visão ou de subvisão. Em que é que consiste? É diagnosticado oftalmologicamente um problema grave, tem que ser reencaminhado para um ortopedista ou para outra técnica, pessoa de ensino especial para aí fora, em que vai um psicólogo, uma equipa pluridisciplinar de preferência, onde vai perceber este jovem, este adulto, este idoso, está a perder gradualmente a visão, o que é que podemos fazer, o que é que com os resíduos visuais ou com a perspectiva da visão que tem, potenciar o que tem, quais as ajudas técnicas ou aconselhamentos de comportamentos de saúde, de alimentação, de comportamentos do dia-a-dia que lhe possam facilitar a capacidade visual, a manutenção, a valorização e a aptidão visual. Sim, se é preciso aprender braille, técnicas de orientação. E é aqui que entram as ajudas técnicas, só para perceberem que é na consulta de baixa visão que existe a sugestão de ajudas técnicas, podem passar de uma lupa manual tradicional clássica à avaliação real e concreta das necessidades para qualidade de vida, no caso dos jovens, continuação da competência escolar, no caso dos profissionais, manutenção do posto de trabalho, competência profissional, porque também não queremos que a pessoa seja um peso para o patrão ou para o Estado, conforme for a entidade empregadora. Por isso, em resposta às ajudas técnicas, elas têm havido algumas dificuldades, mas é muito diferente o país no seu todo, ou seja, alerto que, por exemplo, há regiões, se calhar, autónomas, que é mais difícil, há regiões no país aqui em que os centros, se calhar, funcionam menos bem, os centros de...
A entrega de ajudas técnicas.
Não, as consultas
dos hospitais não estão.
Existe contenção. Pronto. Existe mais dificuldade. O que eu alertava também aqui na questão da saúde pura e dura é que a consulta. Contenção é um eufemismo para reavaliarem com mais tempo e com mais acuidade. E usando aqui a acuidade que se aplica também à visão. Porque o problema. Mas eu voltava um bocadinho atrás, que é tal, como estamos na Comissão de Saúde, que é a consulta de baixa visão, a importância desta parte a seguir ao oftalmologista, em que sem esta parte e sem a perspectiva de que ajudas técnicas, também não se pode prescrever, começa logo por aí. Depois sim, se tivermos a consulta e os conselhos da reabilitação e das ajudas técnicas, podemos então passar à parte da compra ou da aquisição, e quem não tiver posses, o Estado, através do IFP, dos Centros de Segurança Social.
De acordo com a lei, não se trata sequer de quem possa ou não possa. Sim, acaso, qualquer indivíduo terá direito.
Claro.
Isso lança uma outra questão, poderia ser equacionar os recursos de cada indivíduo. Sim. Para perceber se efetivamente tem capacidade de fazer face ou a parte ou à totalidade do pagamento da ajuda técnica, para tornar, enfim... Até a responsabilização da pessoa, porque é fácil também se for pedir ao Estado, tenho direito e peço, e agora tenho direito e agora já tenho direito outra vez, equilibrar. Sim. Um bocadinho as dinâmicas.
Também se pode obviamente avaliar essa questão. De qualquer maneira, e em resposta também a outra questão já, e depois posso voltar a aprofundar algum ponto que queiram, em relação à questão dos rastreios para ir para o terreno, que respostas, que conselhos é que a Associação dá em termos de efetivação e da qualidade e melhoria da qualidade dos rastreios e que capacidade teremos de ir para o terreno? A sugestão é que damos, em relação às óticas ou outras entidades privadas que vão rastrear e se disponibilizem, ótimo. Agora, se calhar deveria ser em parceria com associações, com administrações regionais de saúde, com entidades públicas ou privadas, no sentido das instituições de IPSS da área, que no fundo validassem, ou certificassem, ou garantissem, ou intercedessem, para que esses rastreios super importantes sejam de qualidade, realmente. E acho que aí nem é preciso regulamentar mais, nem é preciso, se calhar, ou regulamentar no sentido em que haja parcerias, ou seja, que se calhar a entidade privada não possa ir sozinha, com todas as normas, com todas as suas ideias para o terreno, sem qualquer tipo de parceria. Nós estamos disponíveis para isso, pronto, como eu disse, temos uma equipa que se pode multiplicar, porque, por exemplo, até atualmente estamos a receber estagiários da área da ortótica, que trabalham precisamente na baixa visão da Escola Superior de Técnicos de Saúde de Lisboa, ou seja, estamos a tentar também formar pessoas, porque, como eles dizem, ali há um nicho de doenças específicas e treinam muito bem a capacidade de rastrear e de observar patologias, até algumas delas raras. E então, se houvesse um protocolo com as Escolas Superiores, de Saúde, Técnicos de Saúde, se houvesse um protocolo entre os públicos e os privados, seria o ideal, porque nós obviamente não temos capacidade de ir para o país todo, mas temos capacidade de mobilizar recursos humanos significativos e logísticos, juntamente com outras associações, juntamente com, se calhar, escolas superiores técnicas de saúde e de medicina mesmo, faculdades, depois na questão já dos oftalmologistas, porque também têm que validar exames e outras questões, e acho que é fácil, relativamente fácil e não muito oneroso pôr isto em prática. Acho que é muito mais oneroso para o Estado se as doenças se perpetuarem e se as ajudas técnicas forem mais caras e se os tratamentos forem mais caros devido a erros ou atrasos. Não sei se faltou alguma pergunta para responder.
Apoios não temos,
como estava a dizer a minha colega, há fases, nós já temos apoios pontuais ou candidatamos a programas pontuais, sejam do Instituto Nacional de Reabilitação, sejam de outras mecenas. Não temos, nós vivemos de cotizações dos nossos 1.800 sócios e dos serviços que prestamos, porque temos consultas, temos dois consultórios, um totalmente equipados, meios de diagnóstico complementares, que às vezes até nos chegam doentes vindos de outros lados para fazerem exames nas nossas instalações. E vivemos com muita imaginação e com muito amor à causa, níveis, e é daí que nós não defendemos a subsídio ou a dependência, muito pelo contrário, nós queremos ir para o terreno trabalhar e fazer o que fazemos bem, e queremos parcerias, seja com entidades públicas ou privadas, para fazer o que fazemos bem, e daí advir também, porque nós sabemos que há muito mais sócios e muito mais doentes lá fora, que não nos conhecem, e sabemos que há muito mais pessoas com estas doenças do foro ocular, que não sabem que este têm ou não saberão atempadamente que este têm, e quando souberem já é tarde demais, já é irreversível ou muito mais difícil. Por isso nós também sabemos que lá fora conheceremos mais doentes, engrossaremos também as nossas fileiras, seremos mais fortes e seremos um ponto positivo para esses cidadãos.
Muito obrigada pela sua... Tem mais uma questão, Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor. Então, faz favor.
Efetivamente, a aquisição ainda não foi formada, está a informação.
Era a informação que tínhamos, realmente.
Portanto, vossa vinda é sinal de que realmente compete-nos a nós todos forçar no sentido de que essa comissão possa ser feita. Muito obrigado. Já valeu a pena cá terem vindo para que isso possa ser uma realidade num curto espaço de tempo.
Se puder responder, nós é que agradecemos e ficamos... Era a informação que tínhamos, realmente confirma-se, e daí a nossa diligência. Eu diria pressão, mas não é pressão. E é só alertar ou sugerir uma questão. Existem doenças, obviamente nós estamos conscientes, nós não queremos o benefício pelo benefício, nós queremos realmente para as pessoas que precisam, para as pessoas que estão, e temos casos muito graves e perdas de visão até à cegueira muito rápidas, perdas de visão até ao resíduo visual muito rápido, um desgaste profissional, um desgaste pessoal, familiar, pronto, dramas de vida como é inerente. Depois, e pessoas com percursos profissionais já longos e que já poderiam ter um benefício de uma proteção na invalidez. E assim como na lei, as doenças, muitas das doenças que já consignadas, já consideradas, estão um bocadinho genéricas, como as doenças oncológicas, pronto. Obviamente que aqui as doenças oculares, e se calhar não falamos só em retinopatias, falamos nas doenças oculares com uma gravidade que depois será estabelecido por lei, obviamente com aquelas percentagens de invalidez, com X anos de perpetuação ou de crónico, e obviamente que defendemos as doenças oculares no seu todo, não só as retinopatias, porque há doenças também variedíssimas, glaucomas e outras que tais, que são impossibilitantes e que degradam bastante a vida das pessoas.
Muito obrigada. Sr. Deputado Serpa Oliva, muito obrigada pela informação, que foi de facto preciosa e em tempo útil. Não havendo mais pedidos de palavra, resta-me agradecer a vossa presença, e eu penso que todos os seus deputados, no âmbito das suas competências, nós possamos ajudar de alguma forma dirimir alguns aspectos e mesmo em termos de, da questão da omissão ainda e a constituição da comissão, estamos assim alertados. Esperemos que consigam melhorar o vosso trabalho e que estas doenças não aumentem mais do que aquilo que...
Infelizmente,
principalmente essa questão de, da associação poder ter um papel na formação, eu acho que é importantíssima. É importantíssimo. Muito obrigada mais uma vez e sempre precisarem, estamos ao dispor, como é evidente, para...
Faremos chegar mais informação, nomeadamente de denúncias que tenhamos e essas questões.
Muito bem.
Podemos fazer-vos
muito bem, é isso mesmo. Também é esse o papel da Assembleia da República. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Senhores deputados, temos já as outras pessoas para outra audiência à espera. Faz favor, só um bocadinho.